As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Foram aprovadas duas candidaturas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Mar ao PROSEUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, que vão permitir concluir o sistema de abastecimento de águas na Serra e Junceira e ampliar a rede de esgotos de Tomar e Paial. No caso do abastecimento de água, foi aprovada a candidatura para fecho dos sistemas de abastecimento de água em baixa, que irá permitir o lançamento da empreitada de construção do complemento da rede de distribuição de água de Carvalhal da Serra e do Val da Laje, União de Freguesias de Serra e Junceira, a executar ainda durante o ano de 2017. O custo total do investimento será de 114 mil euros, com uma taxa de cofinanciamento de 85%. Em relação ao saneamento, os SEMAS viram aprovada a candidatura para a ampliação das redes de drenagem de águas residuais domésticas de Tomar e Paial, um investimento total de aproximadamente 1 milhão e 900 mil euros, também cofinanciado a 85%. Esta obra, a executar durante o ano e também em 2018, irá incluir o lançamento de empreitadas de construção de coletores de drenagem de águas residuais domésticas nos seguintes locais: Rua das Mimosas, em Palhavã, Ponte da Vala, Rua de São José, Alvide Carrascal e Cabeças, todas na freguesia urbana, Vila Nova da Peralva e Xerneca da Peralva, na freguesia de Paialva. Importa aqui recordar, entretanto, as palavras de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que falou nas despesas relacionadas precisamente com o saneamento, referindo-se à taxa de cobertura de saneamento como miserável ao nível do concelho.
E é bom que os cidadãos tenham esta consciência. Aquilo que nós pagamos por mês para tratamento de saneamento são 150 mil euros. À volta disto, nos meses de verão, reduzimos para 40, 50 mil euros. O que quer dizer, não estou a dizer que os tomarenses, durante os meses de inverno, produzem muito mais resíduos que precisam de ser tratados do que nos meses de verão. O que estamos aqui a querer dizer é que este diferencial deriva de não haver separativos e deriva de estarmos a pagar tratamento de água das chuvas. E, portanto, o desafio que nós lançamos à EPAL e as propostas que fizemos à EPAL foi no sentido, como não há ainda medidores, e porque efetivamente as condutas estão, muitas delas, estão construídas em cima de linhas de água, de haver aqui uma média anual. Claro que nós, do nosso lado, propusemos que a média fosse pela média mais baixa, portanto, pelos meses de julho e agosto. Também percebemos que do outro lado a EPAL não vão para isso. E, portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Porque, efetivamente, aquilo que se passa no Conselho de Tomar é uma miserável taxa de cobertura de saneamento, 58% da taxa de cobertura de saneamento, que é das mais baixas do país inteiro. Em termos de água, temos uma taxa de cobertura de 99,8%, portanto, perfeitamente normal, mas com condutas envelhecidas. E estamos a pagar água da chuva naquilo que devíamos estar a pagar. Quando devíamos estar, sim senhora, a pagar aquilo que é o tratamento efetivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados eleitos do PSD pelo Distrito de Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, submeteram na última quinta-feira um conjunto de perguntas à Ministra da Administração Interna sobre as dificuldades denunciadas pelos bombeiros de Fátima, preocupação que se agrava num ano de grande afluxo de peregrinos devido à visita do Papa Francisco e ao centenário das aparições a 12 e 13 de maio. Os deputados querem também saber se existe já um plano do Governo para as celebrações do centenário das aparições em matéria de segurança e socorro. Em declarações prestadas à ERTS, o deputado Duarte Marques dava então conta dessas preocupações, lembrando que os bombeiros são o primeiro suporte aos milhões de visitantes que ocorrem anualmente ao Santuário de Fátima.
Nós já no final do ano passado, em dezembro, pressionámos o Governo, a Administração Interna, para fazer face aos pagamentos em atraso que havia para com as corporações de bombeiros de todo o país. Felizmente o Governo desbloqueou essa verba depois da nossa pressão e isso permitiu corrigir alguns problemas que as corporações tinham devido aos atrasos de pagamento do Governo, quer dos transportes doentes, quer dos dispositivos de combate a incêndios durante o verão. O que é facto é que a corporação de Fátima fez sair um comunicado sobre, no fundo, o estado dos seus equipamentos e a necessidade que tinha de construir um novo quartel. É uma preocupação que nós conhecemos porque visitámos a corporação. Agora, isso é grave e é preocupante em todas as corporações do país, mas no caso de Fátima é duplamente preocupante. Porquê? Porque há três corporações no concelho, é uma população bastante reduzida face à enchente que tem nos períodos de celebração, sobretudo em maio, e neste ano que aí vem, então é muito mais grave ainda a escassez de meios face à afluência que se prevê para as celebrações do Centenário das Aparições. E, portanto, nós aproveitamos esta oportunidade também para perguntar ao Governo que plano é que tem preparado para, precisamente, para esse período de grande afluência de pessoas, que temos de segurança e de socorro, e também para reiterar a necessidade e a oportunidade de reequipar os bombeiros de Fátima e, sobretudo, prestar apoio na construção deste novo quartel. Recordo que a Câmara ficou de oferecer os terrenos para a construção do quartel de Fátima, isso ainda não aconteceu, ainda não se concretizou, mas, de qualquer das formas, é preciso começar a preparar o financiamento deste quartel, que é uma necessidade reconhecida por todos. O quartel de Fátima é pequeno, apesar da grande capacidade que os bombeiros têm, mas o quartel é pequeno e já não tem a dignidade que os bombeiros locais merecem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é um dos 21 municípios do Distrito de Santarém que vai receber juros de mora relativos aos últimos 12 anos de pagamentos de impostos municipais sobre imóveis, o IMI, e sobre a transferência onerosa de imóveis, o IMT. No total, ao nível do Distrito, serão reembolsados quase 2,8 milhões de euros, cabendo ao município de Tomar mais de 140 mil euros. Quanto aos municípios que mais recebem, a Câmara de Santarém encaixa mais de meio milhão de euros, seguindo-se Benavente com 405 mil euros e 583, Abrantes com 206 mil euros e 531, Orém e Cartaz com mais de 169 mil euros. No fundo da tabela estão os municípios de Mação, com 26.149 euros, Golgã com 20.500 euros, Constância com quase 20 mil euros, Barquinha com 15.585 e Sardual com 8.511 euros. A nível nacional, envolvendo os 305 municípios do país, um total de 78,7 milhões de euros tinham sido retidos na autoridade tributária, valor que agora vai ser devolvido às câmaras municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de se ter tornado evidente que não está a resultar a bolsa de estacionamento na rua João dos Santos Simões, o PSD foi à última reunião de Câmara a dar conta de uma via para resolver o problema sem ser necessário passar pela consulta pública. Como referiu na altura o vereador João Terreiro, não será necessário essa consulta, uma vez que, como explicou, basta alterar o regulamento.
Quando votamos contra a proposta de regulamento do estacionamento tarifado em Tomar, o que nós dissemos, e está na declaração de voto, e penso que dos independentes por Tomar também, na essência dizia o mesmo, portanto, na generalidade, é que era necessário ser precedido de um estudo prévio, portanto, um estudo prévio, de mobilidade, do número de residentes, e que só aí então deveria ser aplicado o regulamento. Ou seja, esta comissão na altura faria sentido. Esta comissão na altura faria sentido, até para trabalhar depois com os técnicos da Câmara e podemos aí ter um documento mais abrangente e unânime, e que não foi feito. Tivemos um documento que esteve 2 anos na gaveta e depois, assim à pressa, do nada surgiu e veio à Assembleia Municipal. Tem sido aqui aprovado em reunião de Câmara e foi remetido para a Assembleia. A questão da bolsa de estacionamento, Sr. Presidente, eu penso que a mesma, sendo alterada, não terá que ser sujeita à consulta pública. Eu penso que basta alterar o regulamento. Ou seja, nós não precisamos depois de remeter o documento à consulta pública para que o mesmo se torne eficaz. Porque também o documento que foi a consulta pública não tinha a bolsa de estacionamento. Portanto, eu penso que nós poderemos facilitar, porque a bolsa de estacionamento é uma coisa que não está a resultar. Não está, claramente que não está. Foi aprovado quase por unanimidade, portanto, por maioria na Assembleia. Houve uma abstenção, ou voto contra, não sei, de um deputado municipal do Bloco de Esquerda. Não sei o sentido de voto, mas sei que não votou de forma favorável. Mas a bolsa de estacionamento, quando apareceu, foi com uma moção do grupo partidário. E que depois foi aprovada. E como não foi a mesma sujeita à consulta pública, eu penso que não há problema nenhum, portanto, na próxima Assembleia, retirar e ficar imediatamente em vigor um regulamento sem a bolsa de estacionamento. Parece-me que esta questão ficará assim ultrapassada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Orém, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G de Orém, estabelecimentos de ensino de todo o Conselho de Orém e o projeto Empreendedorismo Social, Inspiring Future, irão realizar o evento Fórum Estudante Orém 2017, A iniciativa visa criar um momento anual em que os alunos de todo o concelho entrem em contacto direto com as instituições de ensino superior e possam obter informações sobre o acesso ao ensino superior, despertando também atitudes empreendedoras e proativas e estratégias de tomada de decisão mais consistentes e informadas para o seu futuro escolar e profissional. O evento realiza-se nesta terça-feira, 10 de janeiro, sendo que a abertura oficial do fórum ocorre pelas 10 da manhã no Centro de Negócios de Ourém. O foco do evento passará por três vertentes. Primeiro, a realização de vários stands com a presença das instituições, depois atividades de estabelecimentos de ensino do concelho e, a partir das 8h45 da manhã e até às 16 horas, serão realizadas várias palestras e workshops no âmbito desta mesma iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Abrantes, como aqui referimos no início da semana, houve registro para a abertura do novo juízo de família e menores, que se juntassem ao juízo de famílias de Santarém e de Tomar. A criação desta estrutura visa dar resposta ao número crescente de processos envolvendo os menores e as famílias da região do Médio Tejo. Este juízo associado ao Tribunal de Abrantes resulta do desdobramento da secção de juiz e família de menores de Tomar e era há muito uma aspiração do Conselho de Abrantes, surgindo agora no âmbito do retomado da anterior nomenclatura judiciária. O processo de criação da nova secção de juízo de família e menores em Abrantes foi também possível graças à intervenção que a autarquia abrantina fez no edifício do Tribunal, como referia Maria do Céu Albuquerque em declarações à ERTS. A Presidente da Câmara de Abrantes referiu que as obras realizadas decorreram a pedido do Ministério.
Pediram-nos do Ministério que pudéssemos assumir numa primeira fase pequenas intervenções no sentido de criar condições para a instalação no Tribunal desta secção e isso nós fizemos ao abrigo de um protocolo que vai permitir inclusivamente que a CPCJ também se instale naquelas instalações. E, portanto, congratulamos também com esse facto, pese embora saibamos que estamos a substituir-nos à Administração Central. Aquilo que aguardamos agora é que o Ministério cumpra aquilo que foi o compromisso com todos os técnicos e juízes e todos aqueles que trabalham naquela infraestrutura, que é a criação das condições para que se façam obras definitivas para que aquele tribunal tenha as melhores condições para estes e outros serviços que possam ali ser prestados. Ficamos ainda na expectativa de que se cumpra aquilo que nós, Médio Tejo, e nós Abrantes também entendemos como fundamental, que é o desdobramento da secção de civil e de crime, que neste momento se encontra concentrada apenas em Santarém, e o Médio Tejo é a única no T3 que não tem esta valência em Portugal. E, portanto, queremos fazer fé que em breve também esta injustiça também será ultrapassada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Reiva, à semelhança de anos anteriores, atribuir 6 bolsas de estudo e 2 bolsas de mérito a alunos vilarregenses que frequentam o ensino superior. A autarquia vilarregense compromete-se assim a apoiar os alunos economicamente mais carenciados do concelho, atribuindo 6 bolsas de estudo de 800 euros, divididas em prestações de 80 euros pelos 10 meses correspondentes ao ano escolar. Serão igualmente atribuídas 2 bolsas de mérito por ano, no valor de 500 euros cada, valorizando o desempenho académico dos alunos que apresentarem os melhores resultados escolares. As candidaturas às bolsas podem ser efetuadas até 10 de fevereiro, mediante o preenchimento do respectivo formulário disponível na recepção da Câmara Municipal de Vila de Ré. Os interessados poderão ainda optar por realizar a sua candidatura através da plataforma de serviços online. A atribuição de bolsas de estudo e de mérito realiza-se pelo terceiro ano consecutivo com o objetivo de auxiliar as famílias vilarregenses nas despesas escolares dos jovens universitários e, simultaneamente, estimular os alunos do concelho a frequentarem cursos superiores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha não esconde a sua revolta pela diminuição de horário de atendimento da Caixa Geral de Depósitos. balcão situado na área territorial barquinhense, irá funcionar no período compreendido entre as 8h30 e as 12h30, algo que o Executivo Municipal não compreende. Eis o comunicado, lido na íntegra pela voz da nossa companheira de redação, Telma Melo.
O programa do 21º Governo Constitucional assumiu, entre os seus objetivos prioritários, a afirmação do interior como um aspecto central do desenvolvimento económico e da coesão territorial. Todavia, ao arrepio deste objetivo prioritário, somos agora surpreendidos com a redução do atendimento do balcão da Caixa Geral de Depósitos, um banco público, cujo horário de atendimento será fixado, ao que tomamos conhecimento, entre as 8h30 e as 12h30, encerrando da parte da tarde nos balcões de Vila Nova da Barquinha, Constância, Sardual, Alcanena e Ferreira do Zêzere. Verificamos com enorme inquietação que prosseguem a fuga de serviços públicos aos concelhos do interior, negligenciando serviços de qualidade e de proximidade aos cidadãos aqui residentes. A Caixa Geral de Depósitos é o único banco existente no concelho depois da saída do BPI e do novo banco. Apesar do esforço do município no desenvolvimento de fomento económico e na revitalização do tecido económico existente, é com profunda estranheza e revolta que a Câmara Municipal toma conhecimento desta decisão do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. A Câmara Municipal, reconhecendo a necessidade de fazer sentir à instituição as consequências de uma decisão inadequada que fere os princípios de responsabilidade social e está em dissonância com o programa do Governo, irá iniciar diligências no sentido de vir a alterar este novo horário, convictos que estamos perante um serviço público de enorme relevância social.
A Agência da Caixa Geral de Depósitos em Constância está na lista dos balcões que irão sofrer reduções no recursos humanos e ainda no horário de atendimento ao público. Neste caso, a agência irá funcionar apenas das 8h30 às 12h30. Entretanto, a Câmara Municipal de Vila Poema, pela voz da Presidente Júlia Amorim, já assumiu uma posição pública sobre a situação, referindo que, não obstante compreender a necessidade de reestruturação, as alterações não podem comprometer o interesse dos utentes em geral e dos trabalhadores por conta de outrem em particular. O texto publicado na rede social Facebook alerta para que a redução de um posto de trabalho irá subcarregar os restantes funcionários, com prejuízos para os mesmos numa situação que considera inaceitável. Nesse sentido, fica a garantia, a autarquia já tomou diligências necessárias junto das entidades competentes com vista a inverter a situação descrita, devendo os interessados, se assim o entenderem, proceder da mesma forma. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.